E hoje nós continuamos a nossa jornada nos encontros com Jesus. Encontro com Jesus, um momento que pode mudar toda uma história. Semana passada a gente ouviu um pouco sobre a mudança na vida de um homem chamado Levi. E senti a direção de Deus de falar de um colega de profissão dele, chamado Zaqueu. Para isso eu quero compartilhar um trecho da Bíblia que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, a partir do versículo 1. Preste atenção na leitura. Vou ler na NVI, tá certo? Que é a que eles estão projetando geralmente ali. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pescador, de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito interessante a história de Zaqueu e esse encontro. Eu estou assim tão focado nesse tema que tenho lido muitos encontros de Jesus. E aí estou tentando dar um lema para cada encontro, um título para cada encontro. Então, se a gente pudesse dar um título, uma identidade para esse encontro de Jesus com Zaqueu, seria: o homem que procurava e acabou sendo encontrado. O homem que procurava e acabou sendo encontrado. Tem uma história que eu estava lendo hoje sobre as cruzadas de Cristóvão Colombo. Você já deve ter ouvido falar de Cristóvão Colombo. Numa das suas cruzadas, quando ele estava em 1942, fazendo uma grande jornada com os seus companheiros, diz a história que Cristóvão Colombo tinha o hábito de escrever 2 diários. Um diário com informações fidedignas, verdadeiras e precisas, e um outro diário com as informações falsas. E ambos os tripulantes das suas embarcações tinham acesso ao diário das informações falsas. E aí uma das pessoas começou a entender por que ele fazia isso, e ele dizia o seguinte: ele queria que os seus homens, vendo as informações falsas, achassem que ainda de uma forma muito distante, eles pudessem estar cada vez mais próximos do alvo, que eles estavam conseguindo cada vez mais atingir os seus objetivos na sua cruzada, e isso gerava alegria, entusiasmo na sua tripulação, e muitas vezes essa não era verdade. Mas o que será que Cristóvão Colombo queria com esse diário de informações falsas? E ele disse o seguinte: considero que o ânimo da minha tripulação e o entusiasmo dela é mais importante do que a integridade do capitão. Preste atenção, porque eu quero continuar. O que essa história tem a ver com Jesus? Essa história tem a ver que Jesus estava focado em fazer a vontade do Pai. Jesus veio em carne para cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Jesus veio para alcançar a escória, os pecadores, as pessoas que de fato precisavam de um encontro com ele. E nessa meta, nesse foco, uma das coisas que Jesus não poderia se preocupar era com o que os outros fossem dizer a seu respeito. porque a vontade do Pai era a grande prioridade no seu coração. Ele não estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado em fazer a vontade do Pai. E esse encontro com Zaqueu deixa isso muito claro. Se você percebeu o final do texto que eu li, diz que quando as pessoas viram que Jesus estava com um homem como Zaqueu, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, eles disseram, quem é este que vai na casa dos pecadores? Por que que ele está lá? Começaram a falar mal dele. Então, em paralelo com aquela primeira história, Jesus está muito mais preocupado em fazer a vontade do Pai do que com o que os outros vão dizer. E aí Jesus disse assim, eu estou aqui porque o Pai me mandou para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Aí uma outra descoberta que eu fiz nessa pesquisa sobre o encontro com Zaqueu foi o significado do nome Zaqueu. Porque todos nós, quando falamos de Zaqueu na Bíblia, nós lembramos de duas coisas, ladrão e baixinho. Ele era um cara que era ladrão e ele era um cara que tinha uma estatura pequena. Mas o significado do nome Zaqueu, eu fico imaginando aquela mãe grávida, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, esperando o seu filho, escolhendo o nome com seu marido disse assim para ela, vai se chamar Zaqueu. O significado do nome Zaqueu é o justo. Quando aquele pai e aquela mãe decidiram colocar o nome nesse filho, nesse bebê, eles sonhavam que por trás daquele nome ele carregaria uma história, um significado. Que aquela criança, que aquele menino seria conhecido como o justo. Porém, o que eu tenho aprendido na minha vida, que não é o nome que dá o significado a um indivíduo, mas é o indivíduo que significa o seu nome. Não é o nome que marca uma pessoa, é a pessoa que marca o seu nome. Eu e você somos testemunhas e legisladores do nosso caráter, da nossa história. E embora Zaqueu recebesse o nome de o justo, tudo o que ele fez até o encontro com Jesus era justamente o oposto do significado do seu nome. Ele era um publicano, diz as Sagradas Escrituras, eram aqueles que recolhiam os impostos, mas eram aqueles que recolhiam os impostos não só do que de fato era tributado, mas aqueles que extorquiam o povo e cobravam muitas vezes mais. E por causa disso, eles davam para o governo o que era do governo, e o extra, o bônus, eles colocavam no seu bolso. Eles eram homens ricos, homens temidos. Um outro agravante na história de Zaqueu é que, além dele ser um publicano, ele trabalhava para o povo que o judeu também não gostava, que era para os gentios. Então, o judeu não gostava dele porque ele era ladrão, e o judeu não gostava dele porque ele tinha uma péssima companhia. Você entende isso? Só quero traçar um pouco o perfil desse homem. Para os judeus, para as pessoas da época de Zaqueu, Zaqueu era um corrupto, era um traidor. Agora, o encontro que muda uma história, o que procurava e foi encontrado. Para Jesus, que estava à procura de Zaqueu, ele era um pecador perdido que precisava ser encontrado, salvo e ressignificar o seu nome. Jesus é aquele especialista em orar histórias difíceis. Jesus é o especialista em olhar histórias aparentemente dadas como perdidas, causas como perdidas. Jesus é o especialista em olhar para pessoas imundas, impuras, sujas, e olhar para elas e conseguir enxergar a sua graça manifesta na vida delas. Ele olha para aquele casamento que está em crise, em ruínas, e ele olha e ele diz, esse casamento vai ser restaurado pelo meu nome. Ele olha para aquela pessoa que está passando por uma crise terrível na sua vida, difícil de achar que vai se recuperar, e ele diz, na minha presença, essa história pode ser mudada e a minha glória vai ser manifesta. Então, as pessoas olhavam para Zaqueu de uma forma, Jesus olhava para Zaqueu de outra forma. As pessoas olham para você de uma maneira, te julgam, te rotulam, falam A, B ou C sobre você, mas Jesus olha para você de uma outra forma. E a forma que Jesus olha para você é uma forma que o atrai ao seu encontro, a vir ao seu encontro. Então vamos falar um pouquinho desse encontro. Você está comigo? Vamos lá? Rapidinho. Primeira marca que eu vejo que aflora nesse encontro entre Zaqueu e Jesus é que, embora Zaqueu fosse um homem, ele demonstra características de uma criança. Embora homem, ele parecia uma criança. Nos versículos 2 a 4 dizem isso. Por quê? Se você ler o texto depois, nós não temos tempo para fazer isso aqui. Mas eu vou falar de algumas coisas. O que ele fez quando ele soube que Jesus estava vindo? Ele correu, não foi isso? Diz o texto que ele correu e viu que a coisa ali não estava para ele, porque ele não conseguia enxergar nada, e ele sobe num pé de figueira brava. Em algumas traduções da Bíblia, o bendito sicômoro. Demorou para eu aprender o que significava sicômoro. Agora, na cultura do Antigo Oriente, um homem adulto não podia correr em público. Na cultura do Oriente, um homem não só não podia correr em público, mas se ele tivesse um cargo importante, ele devia manter sempre a serenidade, a postura. Ele tinha que estar sempre calmo e bem posto. E Zaqueu se esquece da sua tradição. Zaqueu se esquece das conveniências. Ele não fica preso a essas coisas, aos protocolos. E quando ele sabe que Jesus vem, ele, na ansiedade de vê-lo, ele corre inocentemente em busca de respostas para a sua vida. Ele revela que quando alguém tem sede de Deus, é alguém que busca com todas as suas forças. Ainda ele não tinha tido um encontro com Jesus, mas ele já nos ensina isso. Calvino, um autor que a gente conhece dentro da nossa teologia reformada, disse: a curiosidade e a simplicidade são sempre uma espécie de preparação para uma fé amadurecida. O curioso e o simples sempre têm a tendência de amadurecer a sua fé. E Zaqueu é um curioso simples. Ele corre ao encontro de Jesus como uma criança. E aí ele está fazendo jus ao que Jesus vai dizer no capítulo 18. Nós não temos tempo de ler, mas depois você lê se você quiser. No capítulo 18, Jesus diz que a gente, para encontrar o reino, a gente precisa ser simples como uma criança. E Zaqueu dá o primeiro traço de alguém que busca Jesus, se, embora sendo um homem adulto, agindo como uma pequena criança. O que a gente aprende nessa primeira marca? Que para você ter um encontro que muda a sua história com Jesus, você precisa se vestir da simplicidade de uma criança. Você precisa abrir mão do seu orgulho. Você precisa abrir mão de alguns protocolos que te prendem, te aprisionam e que não te permitem a ir motivadamente ao encontro de Jesus. Jesus quer pessoas simples e inocentes, desprendidas, que apenas o queiram, que apenas o desejem. Amém? Primeira lição. A segunda lição desse encontro está no versículo 5. Porque ele sobe ao pé de Figueira Brava para ver Jesus. Ele está procurando Jesus para ver, não é, se ele estava chegando, por onde ele estava passando. Mas a segunda lição do encontro com Jesus é que o homem que procurava foi o homem procurado e encontrado. Zaqueu achava que era ele que estava procurando Jesus, mas na verdade quem estava procurando ele era o próprio Jesus. Deus está à procura de pessoas que querem encontrá-lo. A mesma medida que você tem, Deus tem muitas vezes mais de querer encontrar com o seu coração simples e desejoso dele. Quando Deus percebe um coração quebrantado, a Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. É como a palavra melhor seria: Deus não resiste. Você entende isso? Deus tem desejo de se encontrar com pessoas que estão desprendidas do seu orgulho e querem ter um encontro verdadeiro com Ele. Ainda que você tenha pecados, Zaqueu tinha pecados, O Senhor quer estar com você, Ele te procura. Quando Adão e Eva pecaram lá no Gênesis 3, sabe o que Deus fez? Deus foi ao seu encontro. Eles se esconderam, mas Deus disse: aonde vocês estão? Aonde vocês estão? E aqui, Jesus está atrás de um perdido pecador, um malquisto. Zaqueu, eu estou te procurando. Jesus é aquele que nos procura. E eu tenho tido essa experiência, querido, tem sido algo muito interessante, né? Nossa, o tempo já passou, misericórdia, vou ter que correr. Mas é impressionante, eu tenho sentido essa vontade de Deus de querer mais da minha vida, de querer se encontrar mais comigo em lugares mais íntimos, mais profundos, para que eu possa vê-lo melhor, para que eu possa desfrutá-lo melhor, para que a gente possa ter novas experiências juntos. Eu sinto isso claramente na minha vida. Sinto esse desejo de Deus. E o desejo de Deus é encontrar-se com você. Talvez você veio aqui para procurar alguma resposta, mas na verdade Deus está procurando o seu coração para lhe dar a resposta. Ele quer encontrar com você. Uma outra lição, rapidinho, vou concluir aqui. Ele era um pequeno homem, um homem de baixa estatura, diz o versículo 7 e 8. Mas, num encontro, o Senhor o transforma num grande homem. Embora pequeno, se tornou um grande homem. A Bíblia deixa muito clara a estatura dele. E é interessante que não tem muito desses tipos de registro na Bíblia. Fulano era alto, fulano era gordo, mas diz que aqui ele era baixo. Uma menção limitadora. Mas o Senhor quis mudar a história de Zaqueu. Um homem ladrão, um homem malquisto, um homem que extorquia. No encontro com Jesus, ele muda toda essa história. Ele recebe Jesus e recebe aquilo que Jesus tem para a vida dele. E aí, por fim, no encontro, o pobre homem se torna um rico homem, um homem rico, versículos 9 e 10. Porque quando Zaqueu decide restituir o que ele havia roubado, ele diz: eu me arrependi. Eu quero retomar minha vida, mas da forma certa. Quero retomar minha vida porque eu tive um encontro com Jesus. Porque Jesus veio na minha casa. Porque Jesus está na minha história. E a partir de agora eu quero ter uma história rica. E a história rica para Zaqueu não tinha a ver com dinheiro. Porque ele fica mais rico abrindo mão de dinheiro. Então, onde está a riqueza de Zaqueu? Na presença e na ação de Jesus a partir do encontro. Eu entendo que prosperidade não é isso que o povo prega por aí, não. Prosperidade é uma pessoa cheia da presença de Cristo. Uma pessoa próspera é uma pessoa que celebra vivazmente a presença e a ação do Espírito Santo na sua vida. Isso é prosperidade. E é essa prosperidade que no encontro Zaqueu pôde experimentar. E aí esse é o desafio para nós nessa noite. Você quer ser próspero? Talvez você não tenha uma história tão ruim quanto a de Zaqueu, ou talvez tenha, não sei. Mas no encontro Jesus muda histórias. Jesus dá um novo significado ao nosso nome. Jesus mostra que ele tem interesse em pessoas como nós, porque ele quer nos fazer prósperos da presença gloriosa e transformadora dele. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser rico da presença de Jesus. Eu quero ser próspero da presença de Jesus. Quando Jesus entra numa vida, querido, aquela vida não pode ser mais a mesma. Se você já entregou a tua vida para Cristo e a tua vida continua a mesma, é porque o encontro ainda não mudou a tua história. Mas na de Zaqueu mudou. E como mudou a de Zaqueu, pode mudar a sua hoje. Vamos orar por isso? Como é que a gente pode orar agora? Feche os teus olhos. Como Zaqueu, o que você colocaria agora diante de Deus? Jesus entrou na casa dele, Jesus entrou na história dele, Jesus entrou na vida profissional dele, Jesus entrou na espiritualidade dele, Jesus interviu na identidade do nome dele, e em todo esse encontro, esse homem foi transformado e se tornou um homem próspero. Encontro com Cristo, um momento que muda uma história. O que esse encontro te ensina para mudar a tua história hoje? Em que área esse encontro muda a tua história hoje? O mesmo Jesus que encontrou com ele aquele dia está aqui. E ele diz para você: eu quero te encontrar. Desce, vem, vem ao meu encontro. Vem estar comigo. Vem celebrar da minha presença. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é a verdade. E que essa verdade que transforma, que cura, que liberta, na experiência da vida de Zaqueu, seja a verdade que cura, restaura e liberta a nossa própria história. Um momento que muda uma história. Talvez algumas coisas da nossa história precisam ser mudadas. E nós queremos nesta noite clamar que o Senhor nos ajude para que isso seja mudado. Adjetivos, palavras, significados errados sejam mudados para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Nos rendemos sim na simplicidade, nos rendemos, Senhor, na inocência de uma criança. Vem e restaura-nos, é a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém.